Esse episódio é uma produção do HitQ.
Fala galera, tá começando mais um HitQ Now, né? O nome é diferente porque é mais um programa aqui do HitQ, né? Porque a gente não consegue sossegar no canto e a gente vive criando programas novos, mas esse, olha só, né? A novidade é que o HitQ Now é para comentar sobre atualidades, notícias quentes que estejam rolando por aí, né? Então a ideia desse programa é ser assim, bem direto, então sem edição. A gente vai falando aqui, conversando, batendo papo, o que for pra vir, vai vir. E aí, é claro, né, a gente conta com vocês pra dar o feedback. Se vocês curtirem desse formato também, avisa pra gente que a gente faz mais HitQ Now. É claro, né, toda vez que rolar alguma notícia importante, alguma cobertura de evento. E antes da gente começar o HitQ Now número 1, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ari Libório.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
E aí, gente, vamos falar sobre o State of Play, que
vamos.
A gente acabou de assistir, só que obviamente vocês não sabem, porque, né, o espaço-tempo sideral do metaverso, que vocês vão escutar isso, mas a gente acabou de assistir o State of Play, a gente fez algumas anotações aqui, trouxe, a gente vai comentar um pouquinho sobre os anúncios, né, que a gente esperava que ia ser só uma enxurrada de remakes. Também tiveram os remakes, obviamente, porque
então,
tem que ter.
Foi, né? Foi mais ou menos isso aí, ó.
Não, mas não teve só remake, não. Cara, o Ricardo ele é muito chato, gente.
O Ricardo é de uma chateza.
Hater da Sony.
A gente não vai conseguir um patrocínio pra esse podcast por culpa do Ricardo, né? Mas assim, a gente começou o State of Play com Helldivers, né? Que liberaram a data de lançamento pro dia 8 de fevereiro. Eu não tava muito por dentro desse Helldivers, entendeu? Não, acho que eu meio que não dei muita bola pra ele. Eu caguei por esse Helldivers, né? A verdade é essa.
E o Ricardo que é o hater.
Gente, ele tava completamente fora do meu radar. Então, tipo, não, nem tchum, né? Mas pra quem curte, 8 de fevereiro, tá aí. Vocês querem fazer algum comentário sobre Helldivers?
Esse jogo, ele era aquele de tiro do começo, né?
É o que você estava ignorando completamente, Ari.
Total, total. Então, o primeiro Helldivers, ele é um jogo isométrico, meio que num wasteland, né? Tipo, meio Fallout, assim. Só que é no espaço. E ele, ele era bem focado em multiplayer. E era legalzinho, não era zoado, não. O problema do 2, pra mim, é que eles simplesmente decidiram assim, ei, como a gente faz esse jogo, que é uma ideia legal, e a gente consegue transformar esse jogo no mais genérico possível. Ah, já sei. Vamos colocar uma câmera em terceira pessoa e fazer piu-piu-piu-piu-piu. É mais ou menos isso que virou Helldivers 2.
Tem pintos no jogo, é isso?
Nossa, zero. E total, assim, zero interesse nesse jogo, cara. Zero interesse.
Mas assim, pode ter pessoas que gostam também. Então, pra quem gosta, tá na expectativa pro Helldivers 8 de fevereiro, coloque aí na sua agenda. Tipo, já tá vindo, inclusive,
semana,
né,
que vem.
Assim que esse mês, ano, milênio virar, entendeu? Que a gente já pode contar. Mas continuando nesse State of Play, veio o que o Ari chamou de Bayonetta da Sony, né? Que
Stellar Blade.
Que esse eu particularmente achei interessante. Tipo, eu quero jogar. Não tá assim na minha lista de hype absurdo. Meu Deus, eu vou morrer se eu não jogar Star Blade. Mas se cair na minha mão, entendeu? Eu jogo, sem problema nenhum.
Eu achei
nenhum.
A gameplay bem, assim,
sim,
estilosa, sabe? E eu gosto desse tipo de jogo de ação, sabe? Ele me chama a atenção. Então,
é uma coisa meio Bayonetta, que já é um hack slashing, com um visual meio cyberpunk, entendeu? E tem umas configurações, uns negócios de umas builds também. Assim, eu curto. Tá, eu jogaria, seria aquele tipo de jogo pra jogar, tipo, sem pensar muito, que você realmente pega pra jogar, pra sair dando porrada por aí, vem uns negócios brilhando na frente, né, curti.
Eu gostei, assim, ele tem duas coisas que eu gosto nesse gênero, né, do hack slash, que é uma trilha sonora empolgante, a música do trailer foi super legal, e a jogabilidade super dinâmica, assim, você parece que tem os combos e por aí vai. Eu não gostei da protagonista, eu achei ela super tofu.
É, assim, eu achei ela uma cara meio tofu, é verdade, concordo.
Total, assim,
parece
zero personalidade.
Aquelas, tipo, criada por IA, assim, crie uma cara
total
de uma guerreira com aspecto
cara de anime.
O cara de anime, cria aí. Aí botou aquilo dali, entendeu?
Porém, poxa, a jogabilidade, né, parece super divertido. Então eu tô com vocês. Se cair no colo, né, se um dia parecer barato, ou no ou na PS Plus Deluxe, acho que é o Extra aqui.
É, a Extra.
Que oferece jogo. Extra, né? Então, beleza, jogaria, sabe? Não compraria full price, mas jogaria.
E para quem tá interessado, esse vai sair dia 26 de abril deste ano. Então, né, para quem quer jogar a Bayonetta da Sony, como diz o Ari.
Vamos falar agora do que interessa?
Vamos falar do que interessa, acabou, né? Então,
peraí. Então, o que interessa, a gente vai falar de outra empresa?
Ai, meu Deus, caraca. Ricardo.
Então, eu vou deixar o Ari falar de mais um Sonic, entendeu? Que agora tem um Sonic preto também.
Não,
vai,
então,
Ari.
É porque tinha vazado já um rumor aí, né? Não vazou, um rumor de que teria um remake / remaster de Sonic Generations, né? Eu até falei assim, ok, vai ser tipo o Sonic Colors Ultimate, né? Então, Sonic Colors, aí eles fizeram essa adaptação, que é um jogo de Wii, aí fizeram essa adaptação para as plataformas atuais, né? Aí só melhoraram o gráfico e tal, mas ele não tem nada, assim, bônus, assim. Ele é basicamente só um revamp ali nos gráficos, né? Aí, esse Sonic Shadow Generations, né? Parece que o Shadow, ele vai ter algum tipo de modo história único dele ali, né? Porque ele tava jogando em fases e matando bosses ali que não tem no Sonic Generations o original, né? Que saiu lá em 2011, se eu não me engano. Então, tô animado pra ver, porque ele parece que ele vai ser uma expansão do Sonic Generations e não só um remaster fajuto que foi o Sonic Colors Ultimate.
Assim, uma coisa... Eu gosto de Sonic, entendeu? Eu gosto bastante.
Tu jogou Sonic Generations lá atrás, em 2011?
Joguei, eu achei legalzinho, eu curti, entendeu? Então, assim, seria outro jogo que se caísse no meu colo eu jogaria feliz. Eu não compraria full price. Mas também depende muito qual vai ser esse preço de lançamento.
Ah, provavelmente vai ser o do Colors Ultimate, que foi R$184, se eu não me engano.
Ah, ainda tá caro. Tipo...
Paguei.
Claro, né? Você é Sonic Fag,
então,
meu bem?
Tudo bem, ainda acontece.
Pois é, entendeu? Mas assim, eu jogaria, tranquilamente eu jogaria, se tivesse num preço...
É isso, achei interessante por ele ser uma expansão. Mas aí vai vir em Autumn, né?
Vai vir no Atum, né? No Atum, porque, né? Vai vir no
outono de lá. Outono de lá.
Outono de lá.
Que volta aí, que é antes do inverno de lá. Então. Mas eu tô ansioso, assim, animadinho.
Eu acho que, pelo menos, normalmente eu critico a SEGA. Na verdade, eu critico quase todo mundo. Eu sou chato.
Você critica tudo, garoto. Você é muito. Você vai jogar Pong, seu chato.
Nossa, Pong é mó legal. Então, mas assim. eu acho que a gente tem que também apontar que a SEGA escolheu os seus dois últimos remakes / remasters, ela escolheu bem, que é o Colors e agora o Generations, que
Colors,
são dois
maravilhoso.
Nesse mundo do Sonic 3D, são dois os poucos que receberam elogio no lançamento, assim, porque a SEGA normalmente ela erra, infelizmente ela erra mais do que acerta com o Sonic 3D.
Ela erra principalmente na data de lançamento dos jogos
dela.
Não, sim,
isso também.
Mas isso aí é com o moderno, com o Sonic moderno, o clássico, com todos, ela erra a data de lançamento.
Mas assim, a única dúvida que eu tenho assim, é em relação a ser uma expansão, porque, né, colocar só o Shadow, que não é um personagem muito interessante no jogo, eu não chamaria isso de
controvérsias, hein, Ricardo? Isso aí é controvérsias. Porque a fanbase gosta do Shadow, tá?
Shadow, Silver, Gold, Wood.
Gente, ele consegue ofender todas as fanbases possíveis, cara. É um
pra
bingo.
Mim, Sonic, o bom do Sonic é Sonic, Knuckles, Tails e Amy. O resto é assim, tipo,
mas
tá
sabe
lá.
Por que tá vindo esse jogo com o Shadow introduzido nele? Porque vai ter o filme do Sonic, o Sonic 3, né? No fim desse ano. E o Shadow vai ser um dos personagens principais, né?
Faz sentido.
Meu Deus do céu, o jogo casado com o filme.
Então eles meio que
estão
fazendo um jogo ali, tipo assim, a gente não tem o que lançar.
Venda
pra...
casada.
Lançar pra divulgar o filme. Então vamos relançar Sonic Generations com fases do Shadow, sabe?
O Sonic Generations original, né, que saiu pro 360 pro PlayStation 3, é super legal, é super gostosinho.
E ele envelheceu
jogar
bem também.
Eu joguei no PC.
Pra mim, ele não precisa realmente, assim, o pessoal até falou, remake. Não, remake não. Remaster tá bom, sabe? Só deixar ele disponível.
A gente vai fazer remake de Sonic
atuais.
Pra quê, meu Deus?
Eu tô com você. É outro que eu tô com vocês. Caiu no colo, eu jogo. Não caiu no colo, beleza. bola pra frente.
Então, gente, continuando aqui, também segundo o Ari, né, tem o Splatoon da Square Enix.
Né, total que, Splatoon da Square Enix.
Que é
total
o Foam Stars, né, que é as estrelas da espuma, espuma estelar.
A estrela espumante.
A porra espumante caia bem agora,
hein, basicamente é o champanhe,
pô.
Então, é o champanhe.
Exatamente, né, dia 6 de fevereiro. Que tá, já vai entrar na Plus agora, né? No dia 6 de fevereiro.
Mas você sabe por que vai entrar na Plus de cara, né?
Cara, vai, Reito. Vai, Ricardo.
Porque
vai.
É a única forma desse jogo arranjar player é chegar na Plus. O
meu
problema
Deus
é que às vezes nem assim acontece, né? Tem
meu
aquele
Deus,
Destruction
não...
All Stars que a Sony lançou no começo da vida do PlayStation 5, uhum. E ele já tava na Plus. E tipo, nossa, um jogo multiplayer e morreu, tipo, um mês depois, tipo, morreu.
Gente,
morreu.
Nunca vai ter um Ed aqui nesse
não,
programa.
Nunca vai.
Nenhum.
Desculpa,
nenhum Ed.
É o preço que a gente paga pela nossa sinceridade.
Exatamente.
Nossa senhora, não vai ter um Ed nunca aqui. Mas enfim,
mas, assim,
tá lá o Splatoon 2. Quer dizer, não, o Fomos.
É, exatamente. Como vocês falam que eu gosto de... Como é que é? Eu mordo e depois assopro? Alguma coisa?
Não, e você bate e assopra.
É.
Ninguém então, falou assim, em morder. Isso daí é da sua cabeça, meu bem.
em uma pseudo-defesa do jogo, o jogo tá bonito. Tá bonitinho. Tá, parece divertido, mas que eu prefiro jogar Splatoon. Mas aí, pra jogar
quieto,
Splatoon
Ricardo.
3, os servidores da Nintendo teriam que funcionar, né? Então,
exatamente.
Então, assim,
exatamente.
Caramba, até a Nintendo eu tô cutucando hoje. Eu estou impossível.
Garoto,
eu não seria
sabe
meu
que
amigo,
é isso?
Gente.
Isso é fome. Isso é fome, tá? Depois
mas é aquilo, né, gente? Tipo, o Foamstar já tá cheio de polêmica, né? Porque eles revelaram que o jogo usou IA pra fazer algumas artes. Então, a galera já tá com o um pezinho atrás. Eu acho que isso aí pode ser a pá
gente,
de cal no jogo.
Entre usar IA pra... Cara... O jogo do pau tá indo fazendo um sucesso do cacete, gente. Ele é um copy-cola de gameplays de tudo da vida, mas tá sendo divertido.
Mas não é feito com IA.
Não é feito com IA, mas sei lá, a galera tá comentando que algumas coisas parece que foram geradas por inteligência artificial.
Enfim,
o pessoal tá se divertindo com pau.
É. O legal do Foam Stars é que basicamente dá
dentro
pra...
Dentro e fora do jogo.
Ai, ai, ai.
Meu Deus! Olha só, a gente tem que botar esse programa pra rodar.
Eu tenho uma piada pra fazer. O Foam Stars, que na verdade nem é uma piada, é muito óbvio, mas assim... O nome dele é muito bom porque dá pra transformar em Flop Stars. Então, continue, gente.
Então, vamos lá. Também teve nesse State of Play o Verizon... que vai sair em... quase que eu falei Verizon 2024. Não, gente, é Verizon, que vai sair em algum momento de 2024, que ele tem aquele estilo de gameplay action RPG, né? Aquela visão isométrica, né? Aquela visão clássica Diablo-like. Mas vamos torcer para não ser um Diablo-like.
Até porque ele vai ter crafting, né, no jogo.
Isso, isso.
Você vai poder criar sua base lá, itens,
assim,
enfim.
Assim, eu particularmente gosto, tá? Mas a gente tava até falando sobre isso antes, que o Ricardo não gosta de building, essas coisas assim. Mas são os nichos dentro dos jogos, né? Joga quem curte, né, esse tipo de jogo. Eu curto, dependendo da situação. Agora, sim, realmente é um tipo de gameplay que te consome muito tempo.
Sim.
Então, assim... Eu não consigo me dedicar a um jogo de crafting hardcore, mais de um ao mesmo tempo. Porque quando eu pego um, eu quero, assim, fazer a graminha que vai decorar a calha da minha casa. Entendeu? Nesse nível de crafting. Então, assim, são jogos que demandam uma certa dedicação. Então, se você curte, tá aí.
Não é que eu não curta jogo de building, de crafting, É que eu acho que é a mesma coisa, mesma falta de paciência que eu tô com um jogo de mundo aberto. Tipo, saiu tanto nos últimos tempos, tipo, tanto jogo com isso. É tipo um jogo de fazendinha também, né? Que eu acho que um Nintendo Direct recente só tinha basicamente jogo de fazendinha. Então, tipo, eu tô de boa desse tipo de jogo. Mesmo que o Verizon, como ele tem a temática de vampiro e tudo mais, me chamou a atenção. Mas aí eu fico, putz, uma preguiça de quebrar... pedra pra fazer castelinho, que sei lá, tô de boa.
Então, gente, pra quem gosta, você joga. Se você não gosta, você não joga. E continuando aqui, eu tô brincando, Ricardo. Talvez não.
Nossa, olha essa voadora na minha orelha foi da hora. Eu achei.
Pés no peito, assim.
Eu achei essa passiva agressividade da Vivi uma doçura. Gostei. Continua.
Sou dessas. Mas agora pro Ari, né, pular na cadeirinha dele e ficar serelepe de alegria, né, teve também o Silent Hill. Dois anúncios para Silent Hill. O primeiro é o The Short Message, que inclusive está de graça, gratuito e já está disponível para download. Calma, já vou liberar pra você falar, que aí você faz o combo Silent Hill e você fala.
Tá, tá bom.
E foi também anunciado o mais coisas, né, sobre o Silent Hill 2 Remake, que está sendo feito do zero, porque obviamente pra você fazer um remake do Silent Hill 2, não tinha como aproveitar absolutamente nada do jogo original.
2000.
Não, tem que ser do zero mesmo, e eu fiquei sabendo, segundo o Ari, que o cara é tarado. Agora explique, Ari. Aí tá em desenvolvimento esse, tá? Então entrega pra vida, fala.
Não, então,
Ari.
O Silent Hill The Short Message, ele... A gente meio que não tava entendendo ali, porque ele era uma coisa meio Layers of Fear, né? Uma coisa meio primeira pessoa.
Sabe o que
pessoa.
Parecia? O PT, aquele dos corredores.
Então, exatamente. Eu achei que ele... Assim, eu acho que o Short Message... Acho que o nome deve ser muito implícito da duração do jogo, né?
É.
Até porque, tipo, ele é gratuito.
Já tá, já tá
disponível. Então, eu acho que ele, tipo, é uma experiência Silent Hill só, que vai levar, o quê? Uma horinha, duas horinhas no máximo.
Mas, assim, você lembra que o PT também era pra ser uma experiência Silent Hill, né?
É, então, mas o PT... É porque, cara, o PT, ele foi muito... Como eu posso dizer? Ele foi muito influente na época, né? Tipo, nasceu uma nova leva de jogos de terror do PT, sabe?
Sim,
é,
sim.
Pra, tipo, basicamente, eles Resident Evil 7, ele puxou do PT
Exatamente, então tipo, e era pra ser só um... Não era nem uma demo, era um teaser, né?
A primeira coisa que o Kojima botou a mão que prestou fazer, né? Mas também teve que ter ajuda lá do Guilherme Del Toro, né?
Olha, eu quase concordo com a Vivi, é porque eu gosto muito de Snatcher do
Aquela
Kojima.
Boca.
O resto é tudo ruim mesmo, eu concordo.
Mas então, vai, continua aí.
Não, mas aí é exatamente isso. Eu acho que eles fizeram meio que pra homenagear, né, o PT, que não tá disponível, né, desde 2015, se eu não
Inclusive,
me engano.
Inclusive, você comprar um PS4 com PT instalado,
Nossa,
dá dinheiro.
Nossa, raridade, hein? Raridade.
Porra, eu desinstalei o meu.
Então, esse
da
Short
vida,
Message, eu tô assim, expectativas baixas, mas aquilo, eu acho que vai dar uns sustos. E, inclusive, talvez não, acho que tá quase certo fazer uma live aqui do Hitkill jogando esse jogo pra vocês verem eu tomar uns sustos ao vivo aí.
Exatamente, porque é só o Ari que joga isso, porque eu, apesar de...
A Vivi se caga.
Não consigo. Cara, eu gosto muito da atmosfera Silent Hill, tanto que eu amei, eu gostei, um dos meus filmes preferidos baseados em jogos é Terror em Silent Hill, se não o preferido, de tão maneiro que é aquilo. Agora, eu, infelizmente, eu não gosto de interagir com o terror, eu gosto de assistir, ler, agora interagir com o terror não é pra mim, eu me estresso, entendeu? Me dá dor de cabeça, então eu deixo isso pro Ari, que ele gosta de se fuder, se ferrar com essa, não vai ter corte, meu Deus, Viviane, segura, né? Vai se ferrar com essas coisas, então a gente tá realmente programando uma live do Silent Hill The Short Message.
Isso. E o próximo foi o Silent Hill 2, que já tinha sido anunciado ano passado, lá naquela Silent Hill Direct, lá que eles anunciaram uma cacetada de projeto. E, cara, Silent Hill 2 Remake, nesse trailer, cara, primeiro, ele tá muito bonito. Assim, a Bluebertin, ela sempre foi muito competente graficamente falando, né?
Pra criar atmosfera.
Isso, criar atmosferas, ela sempre foi muito competente. O fraco da Bluebertin é narrativa.
Narrativa.
Só que o Silent Hill 2 já tem uma narrativa pronta. Então, eu acho que ela não vai cagar isso, né? Já tá pronto.
Você acha?
É o que eu espero, né, na verdade.
Ó o demoninho, você acha?
Mas
assim, eu não acho realmente que eles vão mexer a fundo na história. Porque assim, não é o propósito de um remake, né?
Se bem que o Final Fantasy VII mexeu na história por completo, né?
Ah, então, meu bem, então
sim. Mas aí depende
da
liberdade. Mas aí depende da liberdade que a economia deu pra Bluebertin, né?
É verdade.
Eu sou, acho que de uma porcentagem muito pequena que gostou de The Medium, do Bluebertin.
The Medium gostei, é bom, eu gostei.
Eu não achei ruim, achei ok. Achei super ok o jogo. E, por incrível que pareça, eu já era um dos críticos, dos haters desse remake de Silent Hill 2 na mão da Bluebertin. Mas, por enquanto, pelo que eu vi de gameplay hoje, olha... Animei, acho que pode estar bem legal.
E parece que a gameplay, ela pegou alguns traços ali dos remakes do Resident Evil, né?
E tá certíssimo em fazer isso,
E que tá bom,
né?
Porque, tipo, funciona, cara. Resident Evil 4 Remake é só o melhor jogo de tiro em terceira pessoa que existe. Então...
Oi?
É isso. É, Vivi, pelo amor de Deus.
Não, tá o que você
Cala
tá
a boca.
Falando? Eu, tá.
Cala a boca.
Mas o Ari não tá errado, né? Pô, tá bom.
É porque a Vivi, ela tem ranço de Resident Evil. Então, eu falar isso,
cara,
afeta ela.
Eu não tenho ranço de Resident Evil. Mas não que seja um jogo que eu faça questão de jogar. Não me importo com Resident Evil, mas eu não tenho ranço. É a diferença. Eu tenho ranço do último jogo que a gente vai falar aqui no State of Play. Mas calma que tem outros pela frente.
Não, então é isso. Pra fechar Silent Hill, é isso. Eu tô feliz que eles estão bebendo de jogos que são bons, né? De um estilo de gameplay bom. E é isso, tô com expectativas medianas.
Olha, eu tô com o Ari. Na verdade, esse novo, né, o Short Message, é esse o nome? Subtítulo?
É, The Short Message.
Ele parece ok, porque eu acho que a sensação que ele me dá é que ele é uma, tipo, uma introdução pra quem não... Porque tem uma geração que não sabe o que é Silent Hill,
a gente pode dizer disso.
Então ele serve pra isso também. Então eu acho que assim...
Pra ambientar, né?
É, ele pode ser uma experiência super imersiva e ok, passa aí, por quê? Porque daí vai dar o hype pra pessoa
tem ir barata,
pro Silent Hill 2.
Quero não.
Ai, tem barata, tem muito isso.
Deus me livre.
Mas sabe uma coisa que eu percebi agora, gente? Tipo, né, todo mundo fica me chamando de hater, mas eu acho que entre nós três, todos têm pelo menos alguns ranços com algumas empresas.
Meu bem, mas
aí,
se você botar na balança...
Você é o
tipo,
que tem mais ranços.
Não, meu querido, olha só, você é do Hit Kill, 80% do hater do Hit Kill pra qualquer tipo de jogo é você. Entendeu?
É nada.
Os outros 20% é 10% pra mim e 10% pra Ari. Você que domina 80% dessa conta.
Exatamente.
A gente vai fazer um programa só disso. Vocês vão ver só pra gente colocar na balança aí.
Garoto, sério, você precisa se tratar. Mas então, continuando aqui, a gente passando pelos Silent Hills da vida. Teve também do mesmo desenvolvedor do BioShock, é o Ken Levine, né? Que é o desenvolvedor do BioShock. Não sei se é ele necessariamente que tá...
É, porque eles não usaram o nome dele, não, né? Eles falaram que é dos mesmos criadores, né?
Dos mesmos... É, porque, mas assim, o principal criador do BioShock é o Ken Levine, né? Mas não, a gente não, não... Sinceramente, eu não sei agora se eles estão envolvidos em Judas.
Judas.
Gente, eu lembrando da música do Iron Maiden aqui, ele lembra da Lady Gaga.
É incrível como há discrepâncias.
Que também tá em desenvolvimento e, cara, assim, pelo que mostrou um pouco do gameplay, do visual, obviamente que você não precisava dizer nada que era de desenvolvedor de BioShock. Se mostrasse,
cara, tá na
você já...
Cara, parecia BioShock 4.
Sim, você tá estampado em todos os poros do jogo. Uhum. Não existe poros no jogo, mas eu falei isso agora e é isso. Então, que é um jogo inspirado em BioShock.
É tipo aquele Back 4 Blood, que o pessoal olhou achando que era Left 4 Dead, mas, tipo, não é diferente, é o mesmo criador, é tudo igual, é o mesmo estilo de jogo, sabe?
Cara, é muito difícil você tem uma pegada de um estilo de jogo, aí você quer criar um jogo novo.
Só que você não tem o direito do nome.
Cara, você acaba levando a sua bagagem, entendeu? E você acaba colocando, você bota a sua identidade ali no jogo. Então, tipo, tá, você vê BioShock em todos os cantos ali, mas ele tem algumas coisas diferentes. Eu gostei muito da parte que a mão da pessoa vai se formando um monte de bolinha, assim.
É,
como se
fosse, maneiro, sim.
Como se fosse, tipo, um porco a pururuca, entendeu? Que vai subindo, assim, né, os negócios. Eu tô com fome, gente, desculpa.
E teve uma hora também que acho que a mão dela meio que se dividiu com um raio, assim, meio azul,
muito
verde.
Esse eu posso dizer que eu estou num hypezinho
total,
legal.
Eu também.
Vou ver mais alguns trailers e talvez devo comprar ele sim pra jogar.
O visual tá muito legal, tá muito estiloso o visual. É, eu tenho medo de sucessores espirituais. Eu tenho muito medo disso, porque
Não, peraí.
Vocês gostam de Mighty No. 9?
Quê?
Quem?
Viu? Nem lembro de Mighty No. 9, cara.
Que isso, garoto?
Foi o sucessor espiritual que o Keiji Inafune fez do Mega Man, que estourou no Kickstarter lá e foi uma bomba.
Ah, aquele jogo, cara, do Mega Man.
Amigo, eu já joguei esse jogo do começo ao fim.
Meu Deus, ele não lembrou do nome.
Eu não lembrava do nome.
Viu? É um horror. Então, assim,
rapidinho a história. É porque eu, na época que eu fazia lives todo dia, né, teve um amigo meu que ele me deu esse jogo de presente. Ele falou:
Já faz 84 anos.
Ele me deu esse jogo de presente e falou assim: ah, toma um jogo aí, você gosta de se estressar? Toma. E eu realmente me estressei, porque o jogo é muito difícil, é uma bomba aquele jogo.
Então, E outro exemplo é o Yooka-Laylee, a primeira versão do Yooka-Laylee, porque, tipo, ele é um sucessor espiritual de Banjo-Kazooie, e, tipo, ele é super... sabe? Uhum. Então, o problema de sucessor espiritual pra mim é esse, do tipo,
cara,
pode dar certo...
Cara, o Back 4 Blood é bom, eu achei ele um ótimo sucessor espiritual do Left 4 Dead.
Ah, é ok, tanto é que tem mais player jogando Left 4 Dead 2 na Steam do que Back 4 Blood.
É, não, o Back 4 Blood, ele é ok. Eu joguei algumas vezes em live também com
foi
o Arita.
Foi engraçado.
Mas é tipo, é aquele jogo de galera que... É, a gente já falou isso no Hitkill algumas vezes, que é aquele tipo de jogo que você bota pra jogar pra conversar com os amigos. Então, gente, agora vamos falar do próximo jogo.
Isso. Qual é o próximo jogo, Vivi?
O próximo jogo é Dragon's Dogma 2, que apareceu mais gameplay. Bom... Assim, gente, olha, eu
agora
tenho...
Agora a gente vai ver como não é só o Ricardo que é hater. Continua.
Assim, não, mas olha só, mas eu tenho motivo, tá?
Primeiro
eu
que
joguei...
você pensou que era Monster Hunter, já começa por aí.
Ah, eu pensei que isso ia ver com as coisas do Monster Hunter, que eu quero jogar muito esse Monster Hunter. Mas assim, o meu problema é que assim, quando eu joguei o primeiro Dragon's Dogma, foi na época do PS3 e não foi nem o Dark Arisen, porque o Dark Arisen foi a versão do Dragon's Dogma que deveria ter sido lançado e mesmo assim tinha muito problema, entendeu? Então assim, eu joguei o primeiro Dragon's Dogma, cara, a quantidade de bugs que tinha em main quest, tipo de você cortar um mapa de um lado pro outro sem lugar nenhum pra salvar... Toda vez que ficava de noite, vinha a porra de uma quimera pra comer teu pé, entendeu? E, cara, e os seus pons que não te ajudavam.
Ah, viveram outros tempos, esse vai vir direitinho.
Cara, eu fiquei com ódio.
A Capcom hoje em dia é uma desenvolvedora boa.
Ah, cara, eu fiquei com um ódio tão grande desse jogo na época. Mas assim, talvez eu dê uma chance pro Dragon's Dogma 2, porque ele parece que tá melhor agora. Mas assim, não sei se eu pegaria no preço full, vou esperar baixar um preço um pouquinho. Mas assim, é isso, gente. Eu não sei o que falar de Dragon's Dogma, não, porque eu tenho... Meu coração foi muito partido por esse jogo.
Ah, eu gostei. Eu gostei do que eu vi do Dragon's Dogma 2.
Sim,
o primeiro
sim.
Também não rolou. O primeiro eu achei muito travado. Olha que eu joguei o Dark Arisen, que é a versão melhorada.
Ah, e
do
detalhe,
jogo.
Eu fechei o primeiro Dragon's Dogma mesmo daquele jeito, na
não,
força
Vivi,
do ódio.
Ela te odeia, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no Hitkill, várias
aí
vezes.
Aí fica complicado te defender, Vivi. Fica complicado.
Eu paguei pelo jogo, cara.
Ela zerou Dragon's Dogma sem ser a versão Dark Arisen e até hoje não fechou Sonic Frontiers. Olha, eu vou dar na cara
não,
da Vivi.
Mas
viu?
É porque...
aí eu acho que... Mas isso mostra que a Vivi amadureceu e ela não se força mais a terminar
isso.
O jogo ruim. Então tá tudo bem.
Tá bom,
gente,
confia.
Jogo,
confia. É a lenda de Ronin, eu acho?
Não,
eu
é esqueci. O Ronin of Tsushima. Não é? Certeza.
Meu Deus do céu. Gente, sério,
o Ronin
o nome
of Tsushima
do jogo.
É, / Sekiro.
Meu Deus do céu, pesquisa o nome do jogo.
Não, eu tô zoando.
Pessoas.
É o Rise of Ronin.
Rise
of Ronin.
Eu tava até pesquisando ele, gente.
Exatamente.
Ou é Rise of the Ronin, eu não tenho certeza, mas é o Rise of Ronin. É
isso
daí. Do Team Ninja, da Tecmo Koei. Ou Koei Tecmo.
Isso daí, gente, esse daí, que é o tipo, se você não jogou Ghost of Tsushima, ou Ghost of Chuchuquinha, ou Ghost of Tsushima. Porque eu não falo japonês e é assim que vai sair mesmo, né? Jogue em Ghost of Tsushima.
Olha só, esse jogo do Ronin aí, sabe por que ele não me chama atenção? Assim, eu sei que tem um nicho que gosta desse tipo de jogo, mas é porque todos os jogos da Team Ninja e da Koei Tecmo são iguais, mano. Todos, só muda a skin.
Olha o rei. Ah, eu tô falando, eu adoro quando o jogo vai virando. Adoro quando o jogo vai virando.
A gente tem que trocar o nome desse programa de Hitkill Now pra Hitkill Hate.
É, porque.
Ó, concorda,
ela
filha
concorda
do Ricardo.
Também, ela concorda.
Continuando, olha só, chegou quem? Ele, o nosso querido remake.
Tinha que ter.
Do Until Dawn, que. Tem um total
de
zero pessoas
desse jogo, cara.
Não precisa, não precisa.
É só você dar o play no YouTube do jogo em 4K. Pronto, é o remaster desse jogo, gente.
Meu Deus do céu. Bom, vai sair no PC também.
Não tem como defender, cara. Não tem.
Assim,
eu acho que tá... A única justificativa de Until Dawn tá saindo agora é porque anunciaram um filme. Inclusive, vai sair filme de Until Dawn.
Meu Deus, a gente já sabe a história porque a gente já jogou o jogo.
Então, vai sair filme.
O jogo é o filme, rapaz.
E além do filme, eles queriam lançar pra PC. Então, tipo, qual é a desculpa? Ah, vamos relançar pra PS5 pra lançar o jogo no PC também, sabe? É isso.
Mas, gente, só lança no PC e pronto. E porque, assim, ele... O Until Dawn, ele meio que começou essa leva de jogos estilo filme, né? Que tem o The Dark Chronicles Anthology, que eu gosto de alguns também, né? Eu joguei até em live alguns deles. Mas, assim, o Until Dawn, ele é legal. Ele é legal. Mas, assim, o problema desse tipo de jogo é que é só se você for uma pessoa que gosta de de platinar que você vai jogar ele mais de uma vez.
É, exatamente.
Porque, assim, no máximo que você faz é refazer um capítulo ou outro, caso alguém tenha morrido. Exatamente. E você não quisesse que tenha morrido. Sim. Uma coisa assim do tipo. Mas, fora isso, ele é um jogo que... De uma lavada só. Mentira, eu falei que é o Until Dawn, mas antes veio o... Heavy Rain, que é legal, tá, Ricardo? Você cala essa
cara,
sua
é muito
boca.
Ruim. Heavy Rain é bom sim, Ricardo.
Cala a boca,
é bom,
Ricardo.
Sim.
Não,
quieto.
Agora eu vou
mutar o Ricardo aqui, ó.
Cala a boca, agora eu vou falar.
Cala a boca,
gente.
Cala a boca, Ricardo.
Deixa ele falar,
Heavy Rain é um jogo de história. Ele só tem história, certo? E aí, a história do jogo tem um plot twist que simplesmente seria impossível de acontecer. Porque não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Ele é Deus. Fica quieto. Tá
aí,
resolvido
os cara
plot
pega
twist.
O horror de plot twist pro clima do jogo.
E aí, o outro
e
jogo...
E a galera fala bem dessa porcaria, cara.
Chega. Aí o outro jogo também
saiu... O Ricardo arranjou muitos inimigos nessa fala.
Exatamente. E o outro jogo que saiu também, que eu curti, foi o Beyond
foi
the
Death
Two Stranding. Souls. Não, gente, eu tô... Calma aí, o cacete. Deus me livre.
Tô te zoando.
Tem o Beyond the Two
Olha,
Souls, né?
Se a pessoa curte os jogos da Quantic Dream, eu tenho que repensar mesmo nas amizades que eu fiz.
Porra, Ricardo,
vai embora.
Muito
não, você
chato,
é muito
Ricardo,
chato.
Pelo
é legal
amor de
o
Deus,
jogo.
É legal
vai
pra caramba,
daqui,
Ricardo.
Caralho. Se a gente não tivesse jogando, eu estaria te xingando.
Daqui a pouco ele vai falar pra mim que Life is Strange é ruim, Life is Strange 2 é ruim, que Life is Strange True Color é bom, cara.
Ah, não, Life is Strange é mó legal. Life is Strange é mó legal. É da Don't
Enfim,
Nod,
gente,
é
olha só, antes que a gente se mate aqui nesse negócio, agora que o hate já tá levantado, a gente vai falar desse Kojima superestimado aí da vida, que obviamente que eu tenho que ser o último pra fechar o State of Play, porque ai,
mano,
eu
teve
sou especial.
Teve um trailer de 10 minutos ruim, quase, né?
Ah, claro, que horror, o povo né? só fala, e aí botou o cara pra andar 30 segundos, porque é só o que você faz nesse jogo, entendeu? Imagina, 10 minutos do cara andando, subindo, descendo.
Fala o nome do jogo, que você nem chegou a falar o nome do jogo.
Strange 2 on the Beach.
Isso.
Não
esse
é
vai,
isso.
Esse vai ser
Nossa,
o novo título
sono,
do
cara.
Novo Death Strange.
Isso, que
vai
sair em
2025.
E aí vai
eu
ter...
amei o primeiro Death Strange. Joguei a versão Director's Cut. A Vivi não entendeu a proposta do jogo.
É o Walking Simulator.
A Vivi não entendeu a proposta do jogo.
Não.
O Ricardo também não entendeu a proposta do jogo.
A proposta do jogo
adoro
é você
isso,
ignorar
cara,
o Kojima.
Isso. É isso.
Aqui entendeu? Só tem. Assim, gente, eu não gosto do Kojima também. O problema é que esse jogo me comprou.
Ai, meu Deus do
pra
céu.
Pra você entender os jogos do Kojima, você tem que estar, ter 3 PhDs diferentes, doutorado e fumar muita maconha ao mesmo tempo. É incrível, cara. É incrível.
Mas assim, uma coisa dos trailers do Kojima é que eles são muito confusos, mano. Ele bota
mais
coisa...
Mas é claro, porque
que...
ele gosta de ser diferente,
trailers,
então ele quer ser cult.
Os trailers do Kojima são confusos.
Os curta-metragem, né?
Os jogos do Kojima são confusos. A fanbase do Kojima tá totalmente confusa, cara.
É muito confuso. Então, tipo, eu vi o trailer e não entendi bolhufas, assim, do que vai acontecer. Eu só entendi assim. Eu não vou dar spoiler, porque pode ser que tenha gente que vá jogar o primeiro ainda.
Meu Deus do céu.
Cala a boca, Vivi. Mas dá pra ver que, tipo, tem alguma coisa relacionada àquele bebezinho que o... Esqueci o nome dele, que o...
O cara do Walking Dead.
O cara do Walking Dead, esqueci o nome do protagonista.
Sam Riggs. Isso. Sam Riggs, até isso. O nome desse puto eu lembro, que
Sam,
eu fiz um review dessa.
Ele leva, né, e acontece uma coisa com esse bebê no fim do jogo e tal, enfim. Aí deve ser uma continuação pra entender o que tá acontecendo ali com aquele bebê, é isso.
Isso, ele vai usar aquele aquário dele e botar um peixe, que é muito mais útil. É
Mas
isso.
Assim, muito confuso, teve até uma parte lá de um cara que usa uma guitarra pra enfrentar
isso,
cara
o Kojima.
E que tem uma solitária que fica passando na barriga dele assim.
Enfim, gente, é isso. Vocês já tacaram o hate de vocês pra Death Stranding, mas é isso, eu tô ansioso pra Death Stranding.
E o Ari não entendeu direito o trailer, porque a gente passou o trailer todinho fazendo
vocês
hate.
Ficaram azucrinando a minha vida o trailer inteiro. Eu queria entender eu queria entender uma frase. Eu até tive que ativar as legendas pra poder ver se eu conseguia entender alguma coisa. Porque vocês ficaram azucrinando a minha vida. Aí o Kojima, não sei o que, eu odeio o Kojima. Ah, mano, vai se fuder, vocês dois, mano. Que isso?
Ai, meu
Deus. Acaba logo esse programa, já tô estressado.
Olha a boca.
É um saco. Mas é isso, gente. Mas uma outra coisa que foi anunciada também é que o próximo State of Play, pra quem quiser assistir, vai sair no dia 6 de fevereiro e vai ter mais o quê? Final Fantasy 6...
7.
7 Remake.
Rebirth.
Rebirth.
Ai, cara.
Então, gente, eles vão fazer uma State of Play só desse jogo, que já mostraram coisa
cara,
para
logo
o caralho
esse...
desse jogo.
Solta logo essa porra desse
não
jogo, cara.
Não precisa mostrar mais nada, mano. Lança logo esse jogo.
Comprado. O jogo já tá comprado. Ele é sucesso e ponto final. Então, tipo, isso. Cara, lança o jogo.
Gente, pra que botar outro State of Play só pra isso? Bota, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu?
Bota Fomster.
bota o Kojima dançando no Polydance.
E perfeito, cara. Meu, o Kojima, ele chegou lá e ele falou assim: ó, eu vou fazer um jogo. Ó, basicamente isso, eu vou fazer um jogo que vai ser lançado depois de Death Stranding. Não, eu vou desenvolver um jogo depois de Death Stranding 2, que ele vai ser sobre espionagem.
Ah, ele falou que vai desenvolver esse jogo, né, pra
isso.
Sony. Uhum.
Cara, o Kojima, ele é visionário, isso eu tenho que dar o braço torcer. O cara, agora ele criou o anúncio do próximo anúncio que vai desenvolver um anúncio. O cara é... E provavelmente, tudo que ele tem é uma folha de caderno onde ele escreveu com a mão esquerda: Sony, eu vou fazer um jogo de espionagem. E a Sony falou...
Específico,
sim, nós vamos
mão esquerda.
Foi total, assim.
Ele disse que vai ser a culminação dos 30 anos dele como desenvolvedor de jogos.
Então, basicamente, vai ser um filme de 5 horas onde nada vai acontecer e os fãs vão fazer...
E as pessoas vão andar, exatamente.
É isso
vão
aí,
andar
perfeito.
Muito no
e
jogo,
o Ari
exatamente.
Vai amar.
Gente, eu não sou fã do Kojima, eu gosto de Death Stranding, pelo amor de Deus. Vocês são malucos, velho.
Então, gente, esse foi o nosso primeiro Hit Kill Now. Não era pra ter terminado de uma forma tão caótica assim, mas não tem muito o que fazer.
Mano, o último jogo foi Death Stranding. É impossível não acabar de forma caótica.
Entendeu? É isso aí,
tudo.
Entendeu? Então, esse é o primeiro Hit Kill Now. Novamente, se vocês curtiram esse novo programa, avisa pra gente que a gente vai fazendo outros conforme aparecerem as oportunidades, obviamente, né? Tipo, ou alguma apresentação, tipo State of Play da vida, algum direct.
Avisa pra gente também, tipo, lá no nosso Discord, que o link tá lá nas nossas redes sociais. E também avisa lá aqui nos próprios comentários desse episódio, tá? Ah, vai ter evento tal, seria legal se vocês comentassem.
Isso, exatamente, é legal. Manda pra gente, que a gente comenta. E, novamente, se você curte o Hitkill, quiser dar uma moral pra gente, corre lá no Apoia-se, apoia.se/podcasthitkill, que você pode doar qualquer quantia pra gente. Participa do nosso Discord, que, como a Ari falou, o link tá lá. Tem a parte que é aberta pra todo mundo entrar e conversar com a gente. Só que, obviamente, a parte premium, VIP, é só se você assinar o Hitkill.
Só se dá dinheiro
reais.
Pra gente. Não tem esse negócio,
isso,
não. Ah,
dinheiro
vai
na tela.
Quer acessar lá. Não, não vai acessar nada nosso.
Exatamente.
Vai ter que pagar.
Tá tudo revoltado esse povo hoje, né? Então é isso, galera. Antes da gente ir, o Hitkill você encontra em todas as redes sociais como @podcasthitkill e essas três pessoas aqui super sãs, tranquilas e calmas. Você encontra por a minha pessoa maravilhosa, @ViviVerneck.
A minha pessoa super maravilhosa é @euari.
E eu sou o Ricardo Ciosi, que você não deveria ser amigo.
E é isso, galera. A gente se vê no próximo Hitkill.
Now.
Yeah.
Now.
Compra joguinho, Ricardo.
Compra joguinho, Vivi.